Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, nós vamos falar sobre a pandemia no meio ambiente, com a médica infectologista Fernanda Maffei e o professor Pedro Jacob. De acordo com o Fórum Mundial Econômico, 31% dos mais de 12 mil surtos registrados em todo o mundo entre os anos de 1980 e 2013 estão ligados a ambientes que foram devastados pelo homem. Na pandemia do Covid-19, os registros de plástico nos oceanos aumentam devido ao uso de máscaras e luvas descartáveis. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação dos professores Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Cristian Duck, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Fernanda Maffei é médica infectologista com residência médica em clínica médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É residente médica em moléstias infecciosas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela tem um MBA em Gestão e Economia da Saúde do Centro Paulista de Economia da Saúde da Universidade Federal de São Paulo. Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Oi, João, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
Roberto Jacob, o professor titular do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP, coordenador do Grupo de Estudos do Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. É coordenador do projeto temático da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista Face às Mudanças Climáticas, e editor da revista Ambiente e Sociedade. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado.
A qualidade do meio ambiente afeta o tratamento e a prevenção contra o coronavírus, Fernanda?
O tratamento em si, eu não diria, mas o quadro clínico, de certa forma, altera, sim, né? A gente tem que lembrar que o coronavírus ele tem uma expressão de vias aéreas superiores muito importante, né? Muito proeminente. Muitos dos sintomas começam com dor de garganta, com secura. Então, a qualidade do meio ambiente, seguramente, ela... agrega aí esse primeiro sintoma do coronavírus. E a gente podia até falar que na transmissão também, o clima quente, ele diminui, na verdade, a transmissão. E quando a gente chega nesse clima frio, em que as pessoas estão mais confinadas, ele pode aumentar a transmissão, sim.
Professor Pedro, o clima melhorou com o isolamento social.
Não é bem o clima, não. É a qualidade do ar para nós. Eu acho que é importante... explicitar isso, ou seja, as emissões de CO2 diminuíram, isso são indicadores claros que o IAG mostra, sem dúvida. A grande questão é sempre que tudo é independente, não? As pessoas usam mais o automóvel por causa das deficiências ainda não resolvidas no transporte público, não? Não esquecer que a cidade de São Paulo uma cidade com 11 milhões de habitantes, com 5 milhões de automóveis, e que a região metropolitana são mais de 22 milhões de habitantes. Portanto, o nosso passivo de mobilidade é, obviamente, estimulante para que as coisas não mudem muito, não? Isso é, obviamente, algo que nós temos que levar em conta e não podemos ignorar.
O que é necessário para mudar essa realidade?
É o fortalecimento de políticas públicas, ou seja, nós temos um sistema de metrô ainda muito atrasado em termos da viabilização daquilo que já está planejado, que está planejado há muito tempo. Então, não é uma questão de se planejar mais. Tem muitas linhas que estão ainda em passo muito lento em relação àquilo que foi planejado. Algumas atrasadas por problemas própria construção, acidentes, outros pela falta de recursos e outros pela inconsistência até no planejamento, muitas vezes. Esse é um aspecto. O outro, que é muito mais econômico, são as vias exclusivas de transporte público para os ônibus, além dos sistemas intermediários, que são os sistemas do veículo leve sobre trilhos.
Fernanda, brevemente, o governo está anunciando a volta às aulas. Pais estão apreensivos. Você concorda com a volta às aulas aqui em São Paulo?
Eu, particularmente, concordo com a volta às aulas de modo gradativo, sim, João. Eu acho que, quando a gente pensa no desafio de voltar as crianças para as escolas, tem muitas variáveis envolvidas. A primeira delas, que eu acho que mais assusta e que as pessoas mais acabam divulgando, é a criança é um vetor. A criança vai estar carregando o vírus de uma pessoa, de uma criança para outra, ou mesmo vai estar levando esse vírus para casa. Possivelmente, a criança é um vetor. É por isso que as escolas estão correndo atrás de algumas medidas de segurança, de distanciamento, de higienização, que a gente sabe que, na prática, muitas delas não vão ser possíveis. Né? Mas, por outro lado, uma criança confinada, a gente sabe que também não está resolvendo. A gente continua tendo as pessoas se expondo ao vírus, mesmo com as pessoas em casa. Eu, particularmente, sim, eu acho que as escolas têm que se preparar para voltar às aulas, sim.
Nós temos dois estudos paralelos que correm desenvolvendo vacinas. A chinesa, coordenada pela Universidade Federal aqui de São Paulo, e a de Oxford, que é pelo Instituto Butantan. Devem estar prontas, segundo expectativas do governo, no final do ano ou no início do ano que vem. Neste período, nós já não alcançaríamos aquele pico da chamada imunidade do rebanho, que já toda a população já deve estar contaminada e deve ter desenvolvido imunidade. Enfim, inicialmente, Fernando, o que é a imunidade do rebanho? E se neste, e quando a vacina chegar, ela terá um efeito que esperado?
Imunidade de rebanho, para responder um pouquinho em partes para você, é quando você expõe a população ao vírus. De fato, cada vez mais a população está sendo exposta ao vírus. Teve aquela exposição inicial que acaba gerando que as pessoas falam curva, onde está a curva? Né? Então, quando você expõe uma população a um vírus novo, você tem muitas pessoas contaminadas, que isso gera aquela curva que todo mundo fala. Com o tempo, as pessoas já vão se acomodando, aquelas que são imunes, já estão imunes, continuam se expondo, e isso não vai alterar mais a curva quando você vai somando o número de pessoas que têm o vírus, e a gente atinge, que é o que a gente acha que em São Paulo já atingimos, que é o tal do platô, que a gente diminui o número de pessoas contaminadas de uma vez. Então, é claro que quando a gente chegar em dezembro e janeiro, o vírus não vai ter sumido. O vírus vai continuar aí, as pessoas vão continuar sendo expostas. Então, mas mesmo assim, você tem uma parcela da população que não foi exposta. Aquela que estava muito isolada, aquela que realmente não teve oportunidade de ter exposição do vírus. Né? Aí a gente chega na sua segunda questão. Será que ela ainda vai ter um efeito de estar imunizando as pessoas? Possivelmente sim. Né? Possivelmente aquelas pessoas que ficaram mais resguardadas e que acabaram não tendo contato nenhum com o vírus.
Professor Pedro, o estudo que o senhor coordena na FAPESP, na região metropolitana, a situação é referente à desigualdade, às condições da população em relação à moradia, ao saneamento básico, e aí todos nós somos surpreendidos pela pandemia. E vocês começaram a estudar também os efeitos da pandemia?
Dentro do projeto, nós temos 5 linhas de trabalho, e uma delas tem se focado mais nessa questão dos alcances da pandemia em termos do território e das condições de urbanização e moradia. Então, dentro do projeto, e também aquilo que muitos pesquisadores já estão claramente mostrando, não? É que as desigualdades foram cada vez mais escancaradas. Não? Nós vivemos numa cidade com enormes desigualdades e essas desigualdades se manifestaram muito mais. Mas é importante também observar, as pessoas também buscam encontrar maneiras de se organizar para reduzir o próprio impacto, não? Mas, sem dúvida, alguns elementos estão claramente dados pelas condições socioeconômicas, não? Pela falta de acesso a serviços, pela precária urbanização. E, obviamente, uma das questões de que eu acho que de certa maneira, o público acaba não tendo bem, muito claro os indicadores de morbidade ou de morbimortalidade. Não fica claro, muitas vezes se manifesta em torno a população negra, isso. mas a gente, o que a gente tem é uma informação bastante imprecisa quanto à localização, e só com pesquisas muito detalhadas a partir de trabalhos que estão sendo feitos, se observa melhor esse impacto da desigualdade. Ou seja, a pandemia tem uma trajetória que começa com a classe média que vem do exterior e depois vai se expandindo. Mas eu acho que a gente tem ainda informações bastante precárias, não sei se a professora Fernanda tem mais detalhado, mas eu acho que a gente tem informações bastante detalhadas, né? Dentro de um trabalho que a gente realiza dentro do Instituto Estudo Avançado, nós criamos um grupo chamado Diálogos Abertos, e conversando com o pessoal de Paraisópolis, eles também não têm os números, claro, sobre a morbidade. O que a gente tem é os esforços dele para se proteger do coronavírus, não? E as articulações, as coalizões que ele busca com segmentos do terceiro setor, com empresas, com os próprios sistemas de saúde.
O que ficou claro é que a pandemia explicitou a profunda desigualdade que existe no país. Fernanda, que medidas seriam necessárias para ter o controle da doença, para que o vírus não se espalhe?
O vírus já se espalhou, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, não está sendo feito nada, né? Assim, tem algumas coisas que podem ser feitas e algumas que são inevitáveis, né? Basta um chinês que você coloque num voo que você espalha o vírus para o mundo inteiro, né? E aí é um vírus que se espalha muito rápido, que foi a grande questão do vírus, né? Ele passa muito fácil de uma pessoa para outra. Então, eu acho que, sem dúvida, escancarou a gente que trabalha em serviço privado e em serviço público. Eu acho que ainda São Paulo deu muito conta do recado para acolher os pacientes doentes mais graves, deu muito conta, sim. Mas quando a gente vê, por exemplo, do ponto de vista diagnóstico, é muito fácil você fazer um diagnóstico no serviço privado, você tem recurso muito disponível. No entanto, quando você fala do serviço público, a gente às vezes nem colhe no paciente que tem uma coriza ou sintomas muito leves. E aí dificulta isso que o professor estava falando, de assim, será que quantos contaminados você tem no ambiente de comunidade que você não fez o diagnóstico? Isso é super real.
Agora vamos ouvir Diariamente, que é uma música da Marisa Monte, lançada originalmente em 1991. Ela foi composta por Nando Reis, amigo de Marisa Monte. Vamos ouvi-la.
Para calar a boca, ricino, para lavar a roupa, homo, para viagem longa, jato, para difíceis contas, calculadora. Para o pneu na lona, jacaré, para a pantalona, nesca, para pular a onda, litoral, para o lápis ter ponta. Para trazer à tona homem rã, para melhor azeitona Iberia, para o presente da noiva marzipan, para o Adidas o conga nacional, para o outono a folha a exclusão, para embaixo da sombra guarda-sol. Para que fiquem prontas, paciência, para dormir a fronha madrigal, para brincar na gangorra 2, para fazer uma toca bops, para beber uma coca drops, para ferver uma sopa graus, para a luz lá na roça 220 volts. Para limpar a luz apagador, para o beijo da moça paladar, para uma voz muito rouca, hortelã, para a cor roxa ataúde, para a galocha verlum, para ser moda melancia, para abrir a rosa temporada. comida das orcas.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje conversando sobre pandemia e meio ambiente com a médica infectologista Fernanda Maffei e o professor Pedro Jacobi. De acordo com o relatório anual da ONG Global Witness, ao menos 24 ativistas foram assassinados em 2019. No Brasil, 4 a mais do que em 2018. O Brasil é o terceiro país do mundo mais perigoso para os ativistas e defensores da terra e do meio ambiente, segundo a organização. A região amazônica inteira assistiu sozinha a 33 mortes, 90% delas no território brasileiro. Professor, os ativistas estão correndo muito risco aqui no nosso país.
O ativismo, lamentavelmente, não é de agora, não? Mas a gente pode se remontar a muito tempo atrás, Chico Mendes, dentro dos nomes que se tornaram de conhecimento internacional. Temos que lembrar de todos aqueles tragicamente assassinados, seja na região amazônica, seja nos biomas do Pantanal. Nós temos um quadro e, lamentavelmente, a gente não pode desconsiderar uma realidade nacional, não? Um governo que desgoverna, temos que falar, não adianta querer encobrir isso. Um ministro de meio ambiente que quer passar a boiada e, obviamente, nessa boiada se alimenta o garimpo, se alimentam todas as manifestações que atentam diretamente aos direitos humanos e ao direito à vida das comunidades indígenas. Estão sendo tanto assassinadas pelos transgressores como afetadas diretamente pelo Covid. Não basta ver algumas matérias que têm sido veiculadas pela mídia mostrando a situação terrível de comunidades indígenas. Então, nós temos uma realidade, não uma novidade no Brasil. Ela só soma e cria também essa imagem terrível.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Em caso recente, submetido ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Edson Fachin defendeu em seu voto que, a partir das eleições de 2020, seja estabelecida uma regra clara sobre a viabilidade do exame jurídico do abuso de poder de autoridades religiosas em ações de investigação judicial eleitoral. O tema é polêmico, mas adianto que, segundo penso, o ministro Fachin errou. A Constituição brasileira, como todas as constituições democráticas do mundo, protege o direito fundamental à liberdade religiosa, liberdade de crença e de culto. Para que essa liberdade realmente se concretize, é necessário que o Estado seja neutro em relação à religião. A ideia de tomar decisões sobre preenchimentos de cargos públicos tendo em vista a filiação religiosa do indicado, ou a de utilizar-se do exercício de uma função pública qualquer para perseguir a realização de objetivos religiosos, é claramente contrária à ideia de um Estado laico, pois retira do exercício das funções estatais a neutralidade necessária para que todas as religiões e crenças sejam livremente cultuadas. Fachin argumenta em seu voto que o princípio do Estado laico supõe a preservação de uma autonomia recíproca entre Estado e igrejas, sem impor a ideia de que religião e política devem excluir-se mutuamente. Mas enxerga a possibilidade de imposição de limites às atividades eclesiásticas como uma medida necessária à proteção da liberdade de voto e da própria legitimidade do processo eleitoral. Por que isso? Fachin responde. em função da ascendência incorporada pelos expoentes das igrejas em setores específicos da comunidade. Fachin mais diz que insinua que pastores, padres, rabinos, imãs ou pais de santo podem coagir moral ou espiritualmente os cidadãos de, aspas, setores específicos da comunidade, retirando-lhes a faculdade de decidir livremente a quem dar o seu voto nas eleições. Essa coação configuraria um abuso de poder, semelhante ao abuso de poder econômico, mas de natureza religiosa, uma espécie de quebra do decoro religioso, que deveria ser observado pelos líderes religiosos. O voto de Fachin emana claro preconceito, tanto com líderes religiosos, como com a política real, verdadeira, fruto da movimentação da sociedade brasileira, das forças populares e de suas organizações laicas ou religiosas. E terceiro, o preconceito com o povo. Esse povo mais simples, repito as palavras de Fachin, o povo pertencente, aspas, a setores específicos da comunidade. O povo, enfim, que na clara mensagem passada pelo voto do ministro, não sabe votar e precisa ser tutelado pelos cultos integrantes das cortes de Brasília. Insisto em meu ponto de vista, com todo respeito ao ministro. Religião e política sempre se misturaram, ora para o bem, ora para o mal. A pregação que o pastor Martin Luther King fazia em seus cultos poderia ser vista por Fachin como um abuso de poder religioso? Certamente, Luther King pregou em torno da política, fez muita política, respaldou muitos candidatos, arrecadou recursos, lutou com seus seguidores pelos ideais que entendia corretos, pela igualdade racial, pela paz, e usou seguramente a Bíblia como elemento de legitimação e convencimento em seus discursos. Digo mais, o Papa Francisco teve uma clara militância política em toda a sua carreira eclesiástica. Tem ainda hoje posições políticas evidentemente demarcadas e não evita expressá-las. Abuso de poder religioso? Quem se convence a votar em um candidato A ou B por ter ouvido um sermão no domingo, o faz porque é vítima de um líder religioso convincente? As organizações religiosas são organizações sociais e, como todas elas, fazem política. Podem fazer política e é saudável para a democracia que se mobilizem a fazer política. O Brasil precisa de mais organização nessa área e não menos. Mais vontade popular e menos vontade dos juízes de Brasília. E do seu jeito muito peculiar de olhar e tentar organizar o mundo. A figura do abuso de poder religioso, oxalá não prospere entre nós, flerta com o perigo de um Estado que deixa sua neutralidade religiosa de lado e passa a dizer aos líderes religiosos o que é possível ou não pregar, o que, aos olhos do Estado, é correto dizer aos fiéis. E se o Estado entrar nessa arena, acreditem os ouvintes, não nos daremos bem. Acredito que o ministro Fachin tem boas intenções, mas já que estamos no terreno da religião, é bom lembrar o ditado que diz: de boas intenções, o inferno está cheio. Cuidem da saúde, cuidem de nossa democracia. Abraço a todos e até a próxima semana.
Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre pandemia e meio ambiente, com a médica infectologista Fernanda Maffei e o professor Pedro Jacobi. Um estudo realizado pela Universidade College de Londres, no Reino Unido, mostrou que se o país inteiro usasse uma nova máscara descartável por dia, teríamos, ao final de um ano, 66 mil toneladas de resíduos plásticos descartados, além de 57 mil toneladas de embalagem. se aplicasse esse panorama no Brasil, seria muito complicado, professor Pedro.
A gente tem que usar a máscara, lavá-la, seguindo todos os procedimentos recomendáveis, e aí você pode ter uma, duas máscaras e estar usando continuadamente. Eu não tenho ideia da sua durabilidade, mas essa tem sido a minha prática. Então, obviamente que a questão principal, e eu acho que a máscara hoje já não é mais um problema de acesso do ponto de vista financeiro, porque os custos se reduziram significativamente e é muito fácil adquiri-la em qualquer esquina hoje da cidade, não? A contaminação por plástico, a contaminação que se observa nos próprios rios aqui da região metropolitana, São Paulo, que são imagens que nos entristecem profundamente, a falta de coleta seletiva também é um problema gravíssimo e ainda uma cultura muito reduzida de reciclagem e de reutilização mostram exatamente uma realidade que é desperdício, não? Ou seja, e com as máscaras eu vejo assim, ou seja, é muito fácil alimentar o catastrofismo, que a gente precisa alimentar a prevenção, alimentar a cooperação e a solidariedade. Nesse sentido, acaba sendo fundamental que as pessoas tenham clareza que podem ter duas máscaras. Usou, lavou, secou e volta a usar. Não é uma questão de ter uma coleção de máscaras.
A mudança de hábito é fundamental para se preservar da doença. Mas, Fernanda, muitos profissionais da saúde são obrigados a usar os mesmos EPIs por muito tempo e sem higienizar. Quais são os perigos disso? E quanto tempo esse vírus fica? Existe um risco, por exemplo, a longo prazo, na máscara jogada no lixo?
Existe a máscara que ela pode facilmente ser reutilizável, que é o que a gente chama da máscara N95, ou a PFF2, que a gente tem mais acesso, que é para uso exclusivo de médico e profissionais de saúde que têm contato direto com o paciente mais grave, até. Aquele paciente que vai soltar os aerossóis que contaminam mais facilmente o profissional de saúde. Essa máscara não é só para o Covid que a gente usa. A gente usa, inclusive, para tuberculose, para sarampo, para outras doenças infecto-contagiosas. E elas podem, sim, ser guardadas e reutilizáveis com muita segurança. Desde que a gente saiba condicionar ela num saco plástico e pode deixar no próprio ambiente de trabalho e reutilizar por 2 até 4 semanas se a máscara estiver num bom estado de uso mesmo. Não é só nenhum recurso de jogar fora, de gerar resíduos, mas também um recurso financeiro. Já a máscara cirúrgica, que ela é a máscara descartável, ela tem que ser trocada, pelo menos a cada turno de 6 horas, que é o que a gente tem pedido para os profissionais de saúde, né? Então, assim, se trocada de forma adequada, se a gente higienizar as mãos antes e depois, é uma máscara super segura de ser reutilizada. Mas isso exige também treinamento, e isso tem sido feito de forma bem eficiente até nos meios que a gente tem frequentado, viu, João? Então, assim, tirando o fato de que o profissional não tem EPI, tem tido EPI, é difícil de faltar EPI, mesmo nos serviços públicos que a gente está tendo acesso. Então, eu acho que eu estou me sentindo muito segura de trabalhar com o Covid.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 7 milhões de pessoas morrem por ano devido a substâncias tóxicas que comprometem o sistema cardiorrespiratório. Ou seja, as máscaras servem também para outras substâncias tóxicas que estão no ar, né?
Exatamente, é uma proteção super importante. E quando bem reutilizada, é super segura, viu?
Professor Pedro, lá no fundão, existe uma praia chamada Praia do Plástico. Estão se descartando lá máscaras, luvas. Essa falta de cultura que existe em relação à população em geral, nesse período da pandemia, pode ampliar os problemas ao meio ambiente com esses hábitos pouco saudáveis?
A grande questão é ainda o limitar do poder público como um desestimulador de práticas inadequadas, não? Ou seja, é cultural, é muito forte isso, não? Ou seja, é difícil, às vezes, até de explicar isso, porque nós não podemos cair no voluntarismo. Precisa da política pública, da coleta seletiva, do auxiliar, da reciclagem. Também é necessário também que se encontre meios de reduzir o volume de embalagens que são utilizadas, que são trocadas. Claro que na Covid isso tem aumentado até por causa do sistema de delivery que prevalece, não? Mas, de certa forma, existe uma questão aí sociocultural e quase psicológica que fica difícil de compreender por que as pessoas se comportam de tal maneira, não? Ou seja, você tem algumas ações que têm havido pressões até de segmentos da sociedade civil, de ativistas, para reduzir, por exemplo, o uso do canudo, não? É um caminho, mas, obviamente, que isso está enraizado na sociedade, na cultura. Então, você tem certos grupos que estão mais conscientes dessa questão, mas é uma resposta difícil de dar. Eu não gosto de dar resposta voluntarista. Eu trabalho com educação ambiental há mais de 20 anos para práticas sustentáveis. E a gente observa que isso está se assimilando na sociedade, mas ele precisa estar cada vez mais presente desde o começo do processo de socialização das crianças, na medida em que para ela vai sendo incorporado como parte dos hábitos das suas práticas. Agora, realmente, o poder público tem que penalizar aqueles que têm um comportamento absolutamente predatório, ou seja, não tem outro caminho, porque senão as pessoas continuam fazendo, ela vê um pouco de resíduo, de lixo acumulado na rua e vão complementando, vão agregando a isso como se fosse normal. Então, é uma questão super complicada. E nós moramos numa cidade como São Paulo, que tem um serviço bom de coletar.
É uma situação complicada, professor, porque exige uma mudança cultural, né, no comportamento.
Exatamente.
É uma mudança que houve na Europa durante a pandemia. 11 mil mortes já foram evitadas na Europa devido à queda na concentração de sujeira na atmosfera. Muito bem, agora nós vamos ouvir o professor Christian Dunck com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, neste período de quarentena, a ciência tem sido questionada por segmentos específicos da população. De que maneira a gente pode valorizar o conhecimento como solução para passarmos esse momento da pandemia?
Cada cultura entrou na pandemia a partir do seu próprio momento histórico. E o momento brasileiro era marcado por uma grande divisão social, né, por uma grande polarização discursiva, mas também por uma pauperização, por um crescimento do desemprego e da penúria material e econômica. Então, nesse contexto, a gente teve uma atitude, vamos chamar, negacionista, presente entre nossos políticos, presente entre algumas lideranças religiosas, e que fez muito mal para o nosso enfrentamento. O resultado está aí, né? Nós somos o segundo país pior colocado em número de letalidades. Já se avaliou que 10% das perdas humanas podem ser atribuídas à atitude do nosso presidente, que já há algum tempo vem cultivando o obscurantismo, né? O ódio às universidades, o apoio a pseudopensadores como Olavo de Carvalho, e que agora a gente tem uma espécie assim, de choque de realidade. Foi preciso que pessoas morressem para que a gente voltasse a considerar o papel de autoridade simbólica, o papel emancipador, o papel inclusivo das universidades, da ciência, da pesquisa. Se você ainda tem dúvida, assina aqui a sua doação do seu respirador para a universidade, entregue os recursos que você desdenha na ciência para quem está ao seu lado, enfrente sozinho, enfrente com suas crenças a pandemia que nós temos diante de nós. Certos acontecimentos, eles são tristes, são dolorosos, mas para algumas pessoas a transformação, que não pode vir pelo amor, só virá pela dor. E é isso que a gente está vendo aí.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Professor Pedro, o Brasil é o quarto maior gerador de lixo plástico do mundo, pelo menos antes da pandemia. Com a pandemia, deve se manter isso ou aumentar, professor Pedro?
Com a pandemia, por causa das embalagens, aumenta. Sem dúvida. Não tem como evitar isso, a não ser que você, que as empresas, ou seja, do sistema de delivery, mudem a sua prática, mas é muito complicado. O que a gente está observando, e por iniciativa de supermercados, principalmente ainda na Europa e muito pouco no Brasil, é a venda a granel. Mas isso também leva um tempo, não? Assim como ainda se estimula, busca desestimular o uso da sacola plástica, e as pessoas levam ao supermercado suas sacolas pessoais para fazer isso. Mas o que tem que entrar assim, no âmago da vida das pessoas, dizer, eu me sinto responsável por reduzir o volume do resíduo que produzimos. Aí a gente pode falar das experiências pessoais. Eu levo, tá? Se alguém me oferece uma sacola, eu digo, não preciso, a não ser que eu tenha saído desprevenido. Então, é algo que é a cultura da sociedade que tem que se modificar, os hábitos têm que se modificar, tem que depender menos de práticas paternalistas que lhe digam tudo o que tem que fazer. E também perceber que, por exemplo, esse desejo inadequado, ele tem impactos claros sobre as condições de saúde, porque são vetores de insetos, roedores, principalmente nas áreas onde tem maior densidade populacional e menos qualidade urbana.
Fernanda, apesar do medo generalizado em relação ao vírus, quais as dificuldades que você tem enfrentado para sensibilizar as pessoas da importância do isolamento?
Um grande desafio, né? Porque, por um lado, a gente tem que mostrar que alguma parcela da população ainda tem que ficar em casa, se possível, ter os trabalhos que são, a gente sabe hoje em dia, que são muito possíveis de serem feitos à distância. A gente também tem que lembrar que, em algum momento, as pessoas vão ter que sair de casa, né? Então, eu acho que o maior desafio que eu tenho é mostrar para as pessoas que existe a importância de ficar em casa, mas existe a importância em algum momento de você sair de casa, né? Existe o vírus aí, mas que com uma máscara, com higienização das mãos, é seguro que você saia de casa. Então, o que eu fiquei com a impressão de que com esse tempo todo teve tanta gente tão fechada dentro de casa que parecia que tinha um bicho papão do lado de fora esperando. É, então, assim, não é assim. Eu acho que a gente tem que entender que existe um vírus que transmite de uma forma principalmente inalatória e que a gente tem que ter os cuidados para que não passe e não transmita. Então, eu acho que essa conscientização do ficar em casa e do sair de casa com segurança é muito importante, né?
Em algum momento da pandemia, você temeu perder a guerra contra o vírus?
Eu nunca tive medo, né? Interessante, né? Algumas amigas perguntam, alguns conhecidos, você não tem medo? Eu nunca tive medo do vírus, né? Como eu sempre trabalhei em linha de frente, sempre lidei com tuberculose e outras doenças que são igualmente transmissíveis, eu nunca tive medo. Eu sempre me senti segura, porque a gente sempre teve os EPIs à disposição, e eu confio muito nesses EPIs, né? E eu acho que o que falta para a população é ter essa segurança, essa sabedoria de manipular esses equipamentos de proteção individual para sair na segurança. A gente não vai poder ficar em casa para sempre. O vírus não vai sumir, né, João?
O maior grupo de risco está entre a população em geral, os idosos, as crianças e os profissionais da área de saúde, né?
As crianças, elas costumam ter um quadro clínico muito leve. Então, elas funcionam aí mais como um vetor, né? Então, você vê várias famílias contaminadas cuja porta de entrada foi uma criança, que acabou contaminando vários familiares, né? Então, esse acho que é o receio da maioria da população em relação ao retorno das aulas, né? Mas, por outro lado, essas crianças, elas têm que retornar, elas têm que conviver de alguma forma. E os adultos também estão retornando ao trabalho, esses adultos também vão estar expostos, né? Então, acho que é essa segurança que tem que ser falada hoje em dia.
As pessoas estão aderindo aos utensílios de plástico em locais públicos por medo do vírus. O que poderia estar no prato num prato de restaurante, por exemplo? Essa preocupação é válida? O risco existe?
No fato de você ter uma louça...
O vírus poder estar num prato do restaurante, por exemplo?
Não, porque esse prato foi lavado. E se esse prato não for lavado, eu estou correndo o risco de pegar uma salmonela, uma shigela, uma outra bactéria. Né? Então, a gente tem que lembrar que o vírus ele tem uma cápsula de gordura que é facilmente dissolvível se você tem um bom detergente. Então, assim, existe uma coisa que chama boas práticas e que isso a gente não pode esquecer em momento nenhum. Então, você tem que lavar bem um prato com bastante água e sabão e o copo do mesmo jeito. Então, esse medo, eu acho que não tem que existir. E aí eu sou a favor, super doutor Jacó, que a gente não use tantos materiais descartáveis para este fim. A gente teve em algum momento um medo muito grande dentro dos hospitais de faltarem as máscaras reutilizáveis. E as máscaras passaram a vir para o profissional de saúde embalada num plástico individual. Então era uma loucura, porque isso me incomodava muito. Cada máscara que eu ia pegar tinha um plástico. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com esse plástico? Eu guardava no bolso para depois recolher o cocô do cachorro, mas assim, é um resíduo desnecessário. A gente tem que pensar nisso seguramente, né?
Eu gostaria de ouvir o professor Pedro. Há um temor generalizado que é produto também da desinformação, né?
É, exatamente. Esse é o tema que eu ia tocar. Eu também não tive medo, eu tive precaução. Ou seja, desde o começo havia regras básicas. Use máscara, lave a mão com água e sabão em casa, não se aglomere e também, na medida, digamos, da necessidade, use álcool gel quando não tem na sua residência, etc. Ou leve álcool gel. Essas são regras básicas que foram dadas, ou seja, então, o que preocupa é também, no caso brasileiro, o governo nacional dando informações trocadas, ou seja, estimulando o uso de remédios, a cloroquina, o governo estadual virando vilões porque os governadores buscavam ter mais coerência. Ao mesmo tempo, a pressão dos agentes econômicos para, às vezes, desvirtuar momentos. Principalmente, eu considero que poderia ter havido momentos claros de lockdown mesmo, mas muito antes. Tendo havido lockdown, você reduziria o espalhamento, não? Isso que eu concordo em 100% dos aspectos levantados pela professora Fernanda. 100%, é isso mesmo, ou seja, e a outra coisa é que você não pode entrar na paranoia, você tem que entrar na lógica da prevenção. É fundamental que as pessoas não estejam em casa, você pode sair para caminhar. Eu saio para encontrar com o meu neto na praça, ele tem 1 ano e meio, brinco com ele de máscara, eu de máscara, ele brincando com distância, mas eu digo que a vida não pode, digamos, nem o extremo, porque hoje a gente já está observando comportamentos absolutamente irresponsáveis, principalmente de uma geração mais jovem, que não aguenta entrar no, viver de uma forma ainda dentro de uma lógica mais preventiva. Isso é assustador. Nós não temos um momento no qual está dito agora vocês estão livres da pandemia. Até a OMS ontem falou que não tem uma bala de prata. Não? Eu não sei se é uma mensagem boa ou uma mensagem ruim. De fato, a gente tem que estar sabendo que é uma realidade muito diferente da gripe espanhola, não? É muito diferente, porém, que é um componente de precaução e prevenção. Eu acho que a comunidade médica hoje, depois desta pós-pandemia, entrará numa lógica de aumento até do nível de prevenção, porque a OMS até demorou um pouco mais do que
dependia adequado, não? Esse alerta da OMS é que agora a vida vai mudar no planeta e nós precisamos nos adequar a essa nova realidade. Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirma que a pandemia da Covid-19 levou ao maior transtorno jamais visto na educação. Em seu mais novo documento político sobre regiões e temas nesse momento de pandemia, Guterres ressalta que, em meados de julho, mais de 160 países tinham suas escolas fechadas, uma medida que afetava mais de 1 bilhão de estudantes em todo o mundo. O chefe da ONU contou que pelo menos 40 milhões de alunos em todo o globo ficaram sem acesso ao pré-escolar, um período vital para o desenvolvimento das crianças. Com a pandemia, os pais, especialmente as mulheres, tiveram que assumir novos fardos em casa. Segundo António Guterres, esse é um momento decisivo para as crianças e os jovens. Ele disse que as decisões que os governos e os parceiros tomarem agora vão ter um impacto duradouro em centenas de milhões de jovens e nas perspectivas de desenvolvimento dos países nas próximas décadas. Em seu documento político, o chefe da ONU pediu ação em 4 áreas. Primeiro, a reabertura das escolas. A ONU está cooperando com os governos para ajudar na missão. Segundo, dar prioridade à educação nos orçamentos públicos. Antes da crise, os países de rendas baixa e média já enfrentavam um déficit de financiamento da educação de US$1,5 trilhão por ano. Agora a quantidade aumentou. Depois, é preciso chegar aos que são mais difíceis de alcançar e que correm maior risco de serem esquecidos. O secretário-geral destacou pessoas em emergências e crises, minorias, pessoas deslocadas e com deficiência. E, por fim, ele afirma que existe uma oportunidade nessa geração para redesenhar a educação. Segundo ele, o mundo pode dar um salto em direção a sistemas progressistas que ofereçam uma educação de qualidade para todos, como um trampolim para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Andar com Fé, com Gilberto Gil. A música foi lançada em 1982. Em entrevista, Gilberto Gil disse que o uso do faiá é assumido com a intenção de legitimar uma forma chula contra a hegemonia do bem falar das elites. É uma homenagem ao linguajar caipira, ao modo popular, mineiro, paulista, baiano, brasileiro, enfim, de falar, falhar no interior.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Cora, oh, oh, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. A fé também tá pra morrer, oh, oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Da Cidadania. Apresentação Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando sobre a pandemia e o meio ambiente com a médica infectologista Fernanda Maffei e o professor Pedro Jacobi. Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando sobre a pandemia e o meio ambiente com a médica infectologista Fernanda Maffei e o professor Pedro Jacobi. No Brasil, madeireiros ilegais aceleraram a destruição da floresta amazônica, conforme o coronavírus assola o país. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve um aumento nas áreas desmatadas de 64% em abril de 2020, em relação ao mesmo mês do ano passado. Ainda em 2019, ele já tinha batido o recorde de desmatamento em mais de uma década. Quais os impactos na saúde humana com a devastação da Amazônia, Fernanda?
Muito grande, né? Deixando um pouquinho o coronavírus de lado, um pouco antes do coronavírus, a gente teve um aumento muito grande de malária em regiões como a Amapá, justamente porque cresceu muito o desmatamento. E aí a malária, o mosquito vem para as zonas urbanas. Então, assim, é diretamente proporcional às doenças infecciosas, principalmente num país tropical que nem a gente, que tem que viver lado a lado com a floresta, né? Na medida em que você invade a floresta seguramente vai expulsar os habitantes de lá e vai trazer cada vez mais para as cidades, né?
Na África foi o caso do ebola, não, Fernanda?
O ebola ele tem essa característica, né? Ele volta e meia, ele eclode em algumas regiões. E se você deixa aquela população vivendo com o ebola, eles sabem conviver. Na medida em que você entra lá no espaço do ebola, lógico que ele vem para cima da população. E é extremamente, aí sim é um vírus extremamente letal, né?
Professor, então, eu quero ouvir sobre a devastação da Amazônia.
É um tema que nos entristece profundamente. E que está associado também, mais uma vez, à forma, à contra-informação, às manifestações claras do governo, por exemplo, quando demite o professor Galvão do INPE, não? Quando cria, junto à opinião pública, a imagem de que o INPE está distorcendo a informação, quando cria, junto à população, uma imagem negativa sobre o papel da ciência. É uma somatória de fatores que estão funcionando. Agora, o desmatamento é fruto, basicamente, da impunidade. A impunidade acaba sendo a palavra-chave. Ou seja, eu já sou membro do Conselho do Greenpeace há bastante tempo, e quando se manifestavam já na década do começo dos 2000, um forte crescimento do desmatamento, o Greenpeace trouxe esse questionamento, mas com o risco de vida para os próprios integrantes do Greenpeace, não? Então, mais uma vez, essa pergunta se associa àquela pergunta das pessoas que foram vítimas da brutalidade, não? E que provocaram a morte de ativistas.
Ativistas que foram assassinados.
Exatamente. Então, o desmatamento, ele só pode ser proibido pela fiscalização, pela punição, não tem outro caminho, não? Ou seja, não vai ser dizendo você não vai desmatar, porque parte desses desmatadores não são os proprietários, são apenas trabalhadores que estão recebendo o dinheiro, ou trabalhando de uma forma totalmente ilegal para, inclusive, madeireiras internacionais, não? Porque isso também é algo já de conhecimento público.
Muito bem, estou quase no final do programa. Eu tenho mais duas questões e eu só tenho mais 5 minutos. A primeira é, professor, começo contigo. O que o senhor gostaria de deixar registrado no programa que é fundamental e a gente acabou não tocando no assunto?
Eu quero falar da importância também da informação, da transparência da informação, da informação esclarecedora, da informação que presta contas, da importância de fortalecer cada vez mais práticas cidadãs, práticas colaborativas. Nós vivemos momentos onde hoje os movimentos sociais estão muito menos presentes do que estiveram, que as próprias organizações comunitárias perderam bastante do seu vigor, da sua potência. Então, é fundamental que a sociedade, independente do governo, de partido político que esteja à frente, é fundamental que a sociedade esteja mais organizada para defender os seus direitos, não? Para defender a uma lógica predatória. Agora mesmo, no Rio de Janeiro, o pessoal está lutando para evitar que se construa um autódromo numa área de preservação, em Corumbatá, eu acho que chama. Então, a sociedade tem que se cuidar, a sociedade tem que ter daquilo que é fundamental para garantir a sua qualidade de vida, para fortalecer a sua cidadania e, principalmente, para trabalhar cada vez mais juntos. Ou seja, trabalhar juntos é fundamental, articular redes. Eu faço parte da coalizão Ciência e Sociedade, é uma coalizão fundamental para fortalecer direitos, principalmente para estimular lógicas cada vez mais cooperativas na sociedade.
Fernanda, seu registro final.
Eu acho que a informação de qualidade, ela tem que imperar, né? Então, a gente evitar informações erradas que chegam via aplicativos, ou mesmo um excesso de informação que, às vezes, a gente fica se alimentando. Para que eu preciso saber quantos morreram, quantos vão morrer, o que está acontecendo? Eu acho que eu preciso saber o que eu estou fazendo, qual que é a minha parte. Eu estou me protegendo, eu estou protegendo ao próximo, a minha vida está de acordo, aquilo que eu estou gerando, aquilo que eu estou fazendo está correto. Eu acho que esse tipo de informação é muito mais importante num tempo de pandemia.
Muito bem. O Observatório do Terceiro Setor realizou no Instagram uma pesquisa com as pessoas que acompanham o nosso trabalho, perguntando o que vai mudar na sua vida depois da pandemia. 85% reconhece que a sua vida irá mudar. O que vai mudar na sua vida, Fernanda, na pós-pandemia?
Que, de novo, eu volto no diariamente, é um dia depois do outro.
Professor Pedro Jacob, o que vai mudar na sua vida?
Muda um pouco o valor à vida, que a gente tem que estar dando, não? O valor à vida, a importância dos trabalhos cooperativos que eu sempre desenvolvi, e mais do que tudo, também o estímulo a ser um multiplicador dessas práticas que podem ser cada vez mais saudáveis e colaborativas.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, Observatório na Quarentena. Iniciada em abril deste ano, a campanha busca incentivar nossos seguidores a compartilharem suas experiências neste período de isolamento, através de enquetes em nossas redes sociais, além de trazer dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte, participe e compartilhe conosco. Como você tem se sentido durante a pandemia do Covid-19? Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.